com Pedro Delgado Alves e Miguel Morgado. Boa noite a ambos, bem-vindos. Miguel, começo por si, o referendo hoje travado pelo Presidente da Assembleia da República. É uma questão de Constituição ou é uma iniciativa que surge completamente fora de tempo, como diz o PS?
Bem, eu acho que em primeiro lugar devo dizer que este problema da eutanásia, colocado pela eutanásia, aqui ou em qualquer outra sociedade moderna, ocidental, tem uma gravidade e uma solenidade, deve ser tratado com uma solenidade, que eu acho que isto é devolvido, estas questões são devolvidas a uma nota de rodapé, e é assim que eu as considero. Mas para não estar a fugir à pergunta, eu tenho esta opinião, o Luís Montenegro, eu também sei, ao contrário do que eu ouvi para aí, comentários do Partido Socialista e de outros partidos, que era oportunismo do Luís Montenegro. O Luís Montenegro tem esta posição sobre a necessidade de referendar a eutanásia há muito tempo. Eu sei, porque também já estive envolvidos em debates internos ao meu partido, em que eu e ele até estávamos de lados opostos, porque eu considero que os deputados da Assembleia da República têm total autonomia política, constitucional para decidir estas matérias, como outras. No fundo, a Assembleia da República o que vai fazer é dar uma solução jurídica, que eu espero que seja provisória, reversível, mas isso podemos falar mais adiante no debate, uma solução jurídica a um problema moral que se coloca em Portugal, como se coloca a todos os outros países. Não acho que seja necessário um referendo, mas eu também tenho esta posição, que é minha, não vincula mais ninguém. Acho que os referendos só deviam ser convocados para questões constitucionais. Ah, isso eu acho que sim. E revisões constitucionais, por exemplo, de grande alcance, acho que devem ser referendadas. Já para não falar nos tratados europeus que envolvem, no meu entender, mudanças tácitas e às vezes expressas da própria Constituição. Isso eu acho que deve ser referendado. Acho que estas questões de eutanásia ou do aborto ou outras parecidas não devem ser referendadas. Ou por outra, a Assembleia da República goza dessa autonomia política e constitucional. A questão da regionalização, por exemplo, acho que deve ser referendada, não só por causa do precedente que foi criado historicamente, e portanto esse precedente também tem que ser respeitado, mas porque eu acho que a regionalização administrativa do país envolve uma nova configuração constitucional do país, só por essa razão, por mais nada. Portanto, eu neste caso até podia, ou no caso do aborto, achar que referendar era uma segunda oportunidade.
Mas neste caso não fazia sentido, houve aqui uma atrapalhada?
Eu mantenho a minha posição, que foi a minha posição quando eu fui deputado, entre 2015 e 2019, travei esse debate dentro do meu partido, fui sempre da opinião que devia haver uma solução da Assembleia da República. Se a minha posição estava na minoria, a democracia, e eu esperava, e era o único apelo que eu faria, era que a maioria contingente, a maioria atual, que era na altura a maioria de esquerda, que é também uma maioria que existe hoje no Parlamento, favorável a soluções de eutanásia destas e mais radicais, que pelo menos não fechasse o debate, como em qualquer outra questão democrática. O debate tem que estar permanentemente aberto. Agora, se há uma solução que resulta da maioria parlamentar, não bate certo com a minha opinião. Mas isso é um jogo democrático. Acho que o referendo não deve ser mobilizado para estas questões. Mas, uma vez mais, é a minha posição, que desvaloriza sim o Instituto do Referendo para todas estas questões que podem ser legisladas, mas, pelo contrário, sobrecarrega a responsabilidade do referendo nas questões constitucionais. E aí Portugal tem, todos os governos, tem um déficit de democraticidade, a meu ver, grave, porque nunca referendámos, por exemplo, os tratados europeus.
Pedro, a decisão de hoje de Augusto Santos Silva mostra o caminho de cumplicidade que está a ser trilhado entre o PS e o Chega, como diz o PSD?
Não, enfim.
Porque até, esta colagem,
é um
então
bocadinho penoso até essa tentativa de justificar o injustificável através do disparar um salto, um tiro ao lado. Vejamos. Enfim, o Miguel dá nota de uma coisa que é verdade. Luís Montenegro tem no passado defendido que o referendo devia ser a solução para isto. Portanto, a pergunta, a primeira de todas que se impunha é: porque é que em junho deste ano, 2022, quando esta matéria foi colocada na agenda e houve uma proposta para fazer um referendo, apresentada pelo Chega na altura, porque é que o PSD não a votou favoravelmente? Já era líder do PSD, Luís Montenegro. O assunto podia ter ficado dessa perspectiva de saber se a forma de aprovar uma alteração à lei neste domínio era o referendo ou não, ficava resolvido aí. Por isso é que não se compreende, de alguma maneira, este coelho tirado da cartola à última hora, quando houve dezenas, talvez exagero, mas houve quatro ou cinco oportunidades, desde que se recomeçou os trabalhos parlamentares em setembro, em que o PSD poderia, com o tempo, ter dado nota de que pretendia novamente colocar a questão e esbarrar na mesma dificuldade que já falarei, que é a admissibilidade ou não da proposta de referendo. Mas ele surgindo nas últimas horas da última semana em que o tema vai ser votado na votação final global, de facto, é muito difícil de explicar e de justificar. Até esta matéria foi adiada uma vez por razões que tinham a ver com a alteração do texto. O Orçamento de Estado, como entretanto, enfim, os calendários se cruzaram, levou a que ele não tenha sido votado antes do Orçamento. Portanto, o PS, se quisesse assumir ele próprio, até justificando por outra via e dando estes argumentos de hoje, provavelmente o desfecho era o mesmo, mas politicamente, assumindo esta vontade, teve não só esta oportunidade em junho, como esta outra e o ter colocado mais tarde. O que hoje acontece, não tem nada a ver com, enfim, com estas coisas, com o Luio, a fotografia democracia do PS e do Chega junto, portanto, isso é um bocadinho desconversar, porque o problema que foi suscitado não foi suscitado pelo Chega. O Chega talvez tenha tido mais vozearia na forma como o colocou, mas o problema resulta da própria nota de admissibilidade que é feita no momento em que todos os diplomas dão entrada, inclusivamente estas propostas de resolução para fazer referendos, e que esbarra numa norma da Constituição que diz que uma vez rejeitada, uma vez, na mesma sessão legislativa, uma determinada iniciativa, ela não pode ser renovada nessa sessão legislativa. De facto, estamos numa particularidade, esta sessão legislativa é muito longa, porque tem o acréscimo do que faltava da legislatura que foi dissolvida, portanto ela vai até setembro do próximo ano, portanto é um período de tempo muito longo em que não pode haver essa renovação, mas esta mesmíssima questão já se colocou a respeito de um referendo em 2005. Foi quando também, na sequência de uma dissolução, a Assembleia teve uma ação legislativa muito longa, houve uma primeira tentativa de calendarizar ou marcar o referendo sobre a interrupção voluntária da gravidez. Não foi possível à primeira, porque enfim, havia umas questões de calendário e o Presidente da República não a aceitou. Da segunda vez, ainda estávamos na mesma sessão legislativa, o Tribunal Constitucional...
O Tribunal Constitucional dirimiu isso?
Não, dirimiu isso. E, portanto, analisou específica, expressamente este tema, no fundo, a questão da duração da sessão legislativa, por um lado, e esta questão de saber se haver um proponente diferente faz diferença, mas, fundamentalmente, saber se pode haver esta renovação, ou seja, a reapresentação da mesma matéria, e a conclusão a que chegou foi negativa. Até podemos discordar da norma, pessoalmente tenho algumas dúvidas se ela é equilibrada, se esta ideia de esperar pela sessão legislativa seguinte é mais certa, porque às vezes a sessão legislativa é de junho para setembro, não é grande tempo de ponderação, portanto, pode-se discutir a arquitetura, mas enquanto ela estiver em vigor, e foi isso que o Presidente hoje decidiu, é esta a norma. E, portanto, alguns partidos entenderam que sim, que e não foi só o PS e o Chega, a Iniciativa Liberal, e outros partidos também entenderam o mesmo, outros entenderam que não, que apesar de tudo haveria aqui margem para admitir a proposta do PSD de referendo, mas todos disseram, mesmo aqueles que entendiam que ela podia dar entrada, que não havia condições sequer para agendar, porque os prazos para agendar já passaram, a questão nunca foi suscitada antes, portanto esta semana nós nunca teríamos essa votação simultânea do referendo com a lei, porque isso aliás já tinha acontecido em junho, e portanto devo dizer... Alguma inabilidade, diria aqui, do não sei se para tentar marcar uma posição diferente face ao que tinha sido o quadro anterior, enfim, nem se explica muito bem, não se consegue perceber muito bem esta opção da Direção Nacional do PSD. É um tema em relação ao qual manteve a linha de que os deputados têm autonomia e, portanto, não há uma matéria em que vai ser imposta uma orientação de voto. Portanto, todos teriam um espaço para decidir. Já se viu que, nas votações anteriores, a maioria, não digo esmagadora, mas substancial da bancada do PSD. Esmagadora, pronto, mas esmagador é pesado, mas sim. Conceito, pode ser esmagador, mas a maioria muito expressiva da bancada do PSD é contra. Há um grupo significativo de deputados que são favoráveis, alguns participaram neste processo. Aliás, os deputados que se opondo colaboraram no grupo de trabalho, o PSD esteve envolvido nestas várias fases, nas audições, que ao contrário do que o líder do Chega disse, houve todas as audições novamente, elas já foram feitas várias vezes. Este processo é antiquíssimo. Não estou a dizer que eu e o Miguel estivemos na Assembleia há muitos anos, não foi assim há tanto tempo, mas é um processo que se inicia em 2016, uma iniciativa Impulso dos Cidadãos. Houve uma primeira votação na 13ª legislatura, houve nova votação na 14ª, vai haver uma na 15ª. Em todas elas, houve grupos de trabalho constituídos para fazer audições, por escrito ou oralmente na própria comissão. Portanto, é um debate que na sociedade civil, acho que é daqueles que podemos... com alguma certeza dizer, está amplamente discutido, debatido academicamente, nos jornais, nos canais de televisão. Portanto, dizer que há aqui um déficit de discussão, pronto, as pessoas podem não chegar a entendimento, podem continuar a divergir. E é provável que num tema com estas características, aqui como em qualquer sociedade, continuem a haver divisões e as pessoas não consigam acordar numa solução. Mas em democracia, como este também o Miguel dizia, isto resolve-se pelo voto e pela construção de uma lei e pela votação que está agendada para sexta-feira.
E assim sendo, Miguel...
E já agora, só não lembro, também concordo, em parte, talvez não pelos mesmos fundamentos, mas também penso que nestes temas o meu caminho é um bocadinho outro. Eu acho que direitos fundamentais e a lei penal não são matérias que se devam colocar nos quais não se deve optar pela opção referendária. Não é uma menorização do voto direto. É uma valorização, sim, da democracia representativa e dos canais que ela pode ter para se munir de especialistas que possam contribuir para a decisão, que possam introduzir uma ponderação e uma maturação que é importante e que só se pode realizar com um debate que não resvala para... A regra geral, infelizmente, os referentes podem correr o risco de resvalar para um desfocar da questão, para uma utilização populista para outros temas. Portanto, especialmente nestes temas, que dizem respeito a direitos fundamentais, que dizem direito... No fundo, é direito penal, diretamente. É saber se determinada conduta, neste caso, se a eutanásia nas condições descritas na lei deve ser descriminalizada. Se a pessoa que auxilia à sua realização não será sujeita à lei penal. São temas que, a meu entender, estão muito bem entregues aos parlamentos e à democracia representativa.
Miguel, visto que a lei foi aprovada hoje na Comissão, a votação mantém-se para sexta-feira, será desta que a legalização da eutanásia avança?
Bem, no Parlamento, parece-me que sim. Quer dizer, esta maioria é reforçada de deputados que têm essa posição. Já havia uma maioria favorável na legislatura anterior. Esta vai confirmar essa decisão. O que nós sabemos pelo processo político deste, enfim, deste projeto de lei, ou no plural destes projetos de lei ao longo dos anos, é que este é um processo político já longo e que já envolveu e vai continuar a envolver, parece-me, outros atores extraparlamentares, nomeadamente o Tribunal Constitucional, que já fez um acordo sobre, não sobre o conteúdo total da lei, mas apenas sobre algumas normas, e sobre a questão de fundo, pronunciou sobre, enfim, sobre a questão de fundo, digamos assim, a questão geral, e depois sobre algumas normas, porque o pedido de fiscalização incidia sobre essas normas e não sobre todas, mas o Presidente da República também. O Presidente da República já fez um pedido de fiscalização, já fez um veto político. Essas possibilidades, essas prerrogativas do Presidente da República estão todas abertas. Eu não faço ideia o que ele vai fazer. Mas ele pode vetar politicamente outra vez ou pode fazer um pedido de fiscalização.
E qual é a sua sensibilidade? O que é que pode acontecer nesta terceira vez que esta lei chega às mãos do Presidente da República?
Bem, eu acho que já não faz sentido ele fazer um veto político, mas um pedido de fiscalização, que não é o Presidente da República, o único agente no nosso Estado democrático que pode fazer um pedido de fiscalização ao Tribunal Constitucional. Há ainda a Provedora da Justiça.
Mas preventivo
há os deputados.
Preventivo é o único.
Preventivo é o único, mas estou a dizer depois de lei ter sido promulgada, etc., já com, evidentemente, com o consentimento do Presidente da República. Os deputados da Assembleia da República podem formar um grupo, e não é muito particularmente grande, bastam 23 deputados, para fazer um pedido de fiscalização também em seu próprio nome, nem tem de ser em nome de um grupo parlamentar, basta esse grupo de deputados, que pode ser transversal aos vários grupos parlamentares. Portanto, há aqui vários agentes que se podem intrometer neste processo. Eu não faço ideia, porque não falei com nenhum dos envolvidos, nem com a senhora provedora, nem com os deputados da Assembleia da República, só falei com este que está aqui à minha frente, que de certeza que não vai fazer nenhum pedido de fiscalização, nem com o Presidente da República. Acho que o Presidente tem espaço, por uma razão, enfim, por várias razões. O Presidente da República tem espaço para um novo pedido de fiscalização pelo seguinte. Quando ele faz o veto político e escreveu a mensagem, justificar esse veto político, ele faz uma alusão na segunda parte desse texto do veto, que é dizer assim, olha, esta lei que me chegou agora às mãos já não é a mesma lei que vocês estavam a trabalhar antes. Já não é. E parece-me que este âmbito, quer dizer, o tipo de circunstâncias em que a eutanásia e o suicídio assistido poderiam ser legalizados, aumenta. O Presidente da República dá a entender isso. Quer dizer, que em 2016 começámos com um processo e depois, em 2021, já estamos com leis da eutanásia muito mais maximalistas. E o Presidente, até no texto, parece que está a utilizar a doutrina de Luís Montenegro. Isto foi antes de Luís Montenegro ser presidente do PSD. Que é dizer, bem, mas será que a sociedade portuguesa quer uma coisa tão alargada? Quer uma lei tão maximalista? Ou quer uma lei mais contida? O Presidente da República faz esse apelo. E, portanto, ele pode dizer, olha, da minha leitura desta lei, votada no Parlamento agora em 2022, em dezembro de 2022, há um ampliar do âmbito. Mas o Presidente da República, na altura, só fez o pedido de fiscalização incidido sobre algumas normas. Ele agora pode pegar nesta nova lei, tem toda a legitimidade para fazer. Eu não sei se ele vai fazer isto. Estou a dizer que ele tem legitimidade para fazer. E ele pode dizer, olha, há aqui certas normas que eu, na altura, sobre as quais eu não disse nada ao Tribunal Constitucional, não pedi nenhuma averiguação ao Tribunal Constitucional, mas o Tribunal Constitucional fez um acordo. Primeiro, Tribunal Constitucional, esta nova lei está em conformidade com o acordo, com a jurisprudência que foi formada por vocês? Ponto 1. Ponto 2. Já agora, as normas, na altura eu não toquei na lei anterior, nesta nova lei, eu quero falar sobre elas. Por exemplo, e acho que há espaço para o Presidente da República colocar algumas das questões. Por exemplo, no que diz respeito à questão das circunstâncias que permitem a legalização de eutanásia. A questão da lesão grave, incapacitante, que torna as pessoas dependentes de terceiros. Eu acho que é uma formulação utilizada na lei má e ofensiva para uma parte da população portuguesa, nomeadamente as pessoas com deficiências. Mas vamos falar sobre isso a seguir. Agora estou só a falar do comportamento ou da possível conduta do Presidente da República. Há outros aspectos, por exemplo, relativos à objeção de consciência. Eu acho que esta lei viola claramente os direitos dos objetores de consciência, apesar de prever lá a objeção de consciência. Estamos a falar, neste caso, de profissões, os médicos e os enfermeiros, que na lei são esses que são mobilizados para ser os assistentes da prestação da morte, digamos assim, são profissões autorreguladas e, portanto, a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Enfermeiros não reconhece neste exercício de administrar a morte, digamos assim, neste processo, atos profissionais próprios, atos médicos, por exemplo. E, nessa medida, o objetor de consciência na lei é tido como alguém que, na situação por defeito, tem o dever de administrar este tipo de tratamento aos doentes que pedem eutanásia ou suicídio assistido. Na verdade, e depois, ainda por cima, a lei diz que até parece contraditório aquele artigo sobre a objeção de consciência, porque o número 2 e o número 5 parece não baterem certo, em que o objetor de consciência tem de apresentar as razões da objeção de consciência à pessoa que solicitou a eutanásia ou o suicídio assistido. Ora, isso é uma violação do direito do objetor de consciência. Depois, no número 5, aquilo até parece um bocado contraditório. Mas o ponto que eu queria dizer é isto. Segundo a Ordem dos Médicos e dos Enfermeiros, na verdade, nenhum destes profissionais, que são os únicos habilitados para fazer isto, de acordo com a lei, de acordo com a expectativa da lei, nenhum deles considera isto um ato profissional. Portanto, ninguém pode ser obrigado, ninguém tem um dever profissional de administrar estes atos. Portanto, isto queria dizer o quê? Queria dizer que estes profissionais, pelo contrário, tinham que ser chamados a cumprir, a administrar determinados atos, para os quais eles dizem que não correspondem ao perfil das suas profissões e, portanto, é como se o direito da objeção de consciência fosse a posição por defeito e não o contrário, que é o que presume a lei. Que existe um dever profissional de depois de fazer isto e depois pode ser ter as exceções quando há invocação desse... Portanto, o que eu estou a dizer é que o Presidente da República tem margem para solicitar uma nova apreciação do Tribunal Constitucional. Primeiro, perguntar ao Tribunal Constitucional se está em conformidade com a jurisprudência que foi criada. Segundo, estas normas novas para as quais eu estou a olhar, vejam lá se está conforme à Constituição. E isto não põe em causa a questão de se a eutanásia, se a legalização da eutanásia é constitucional em Portugal. Porque sobre isso o Tribunal Constitucional já se pronunciou e disse que sim. Que é.
Pedro, assim sendo, o Presidente da República tem espaço para mais um pedido de fiscalização e também se teme algum problema relativamente à votação na sexta-feira, algum tipo de impedimento ou de tentativa de um novo adiamento?
Ora bem, então vamos por etapas. Primeiro, quanto à questão do Presidente da República. O Presidente volta a ter todas as faculdades ao seu dispor, ou seja, volta a poder suscitar a fiscalização da constitucionalidade, volta a poder vetar politicamente logo de raiz, pode promulgar, portanto, tem, se quisermos, todo o quadro constitucional. O caminho do Presidente no passado foi, eu já usei esta expressão para descrever algumas das opções de fiscalização do Presidente, peculiar. Porque ele suscita a questão no primeiro momento em que recebe o texto da lei, faz um pedido de fiscalização que dá origem ao primeiro acórdão do Tribunal, e é na sequência desse primeiro acórdão do Tribunal que a Assembleia altera pela primeira vez o decreto e, portanto, remete para o Presidente da República uma versão que daria resposta às questões que o Tribunal tinha colocado. Portanto, o Tribunal responde precisamente dizendo que, em abstrato, é possível haver um caminho para a legalização da eutanásia num determinado quadro e quase que estabelece as balizas na qual ele podia acontecer, e é esse quadro que depois foi introduzido na lei pelo legislador. Curiosamente, o Presidente, quando recebe a versão alterada, o instinto, enfim, talvez mais óbvio seria, muito bem, aparentemente a Assembleia está a responder ao que o Tribunal disse, vamos então perguntar novamente ao Tribunal se esta versão que eu recebo corresponde àquilo que era a expectativa dos juízes. Mas o Presidente, nesse momento, substitui-se de alguma maneira ao juízo e fez um veto político no momento em que, se calhar, esse veto político tem que acontecer depois do veto, ou seja, depois de superada a questão da inconstitucionalidade, não estando ela ainda em cima da mesa, ainda para mais num contexto em que tinha mudado a legislatura, foi depois confuso porque se juntou a dissolução, acabou por não colocar a questão. Portanto, eu diria que, estando todas as opções em aberto, de uma perspectiva de coerência com aquilo que o Presidente várias vezes disse, de querer certeza quanto ao tema, o caminho provavelmente, no qual não diria que fazia uma aposta, mas que diria que é o mais provável, talvez fosse suscitar uma nova fiscalização. Já tenho um bocadinho de dúvidas se suscitar questões pela primeira vez, que já podia ter suscitado antes, ou seja, aquelas que não lhe geraram dúvidas em momento anterior, agora colocá-las em cima
sejam
da mesa, parece, enfim, se assim fosse, não seria a forma mais cooperante para lidar com os outros órgãos soberania. Se o Presidente da primeira... Coisas novas, compreendo. Ou seja, temas novos, suscita-me agora uma dúvida, estou a vê-la pela primeira vez. Uhum. Agora, normas que já constavam do diploma antes e que não as colocaria de novo, parece-me, isso seria...
Se a redação do texto não for exatamente igual, com a questão da identificação dos conceitos e tal...
Não, mas aí tudo bem, porque esse é um ponto, esse é o âmago da questão do primeiro acordo, e aí...
Mas tu tem margem,
Agora, questões absolutamente que já lá estavam e em que a questão se colocaria de novo, aí não parece. Só muito rapidamente, alguns dos temas do Miguel, a objeção de consciência está totalmente garantida. O ponto aqui é o seguinte, as ordens profissionais têm uma função relevante na regulação da atividade da profissão, mas não são elas que definem o que é lícito e não é na ordem jurídica. E o que define é o legislador, e o legislador, de facto, influi, não só neste, mas noutros atos próprios da profissão, aquilo que está dentro da margem de licitude, não. E o facto de, num determinado momento, a ordem, os seus órgãos dirigentes emitirem um parecer num determinado sentido, não significa que não existam muitos milhares de profissionais de saúde, médicos ou enfermeiros, que não só se reveem na necessidade de alterar a lei, como até peticionaram no sentido dela ser alterada. E, portanto, não parece que nunca chegaremos a uma situação, e aliás, não há registro disso ter sucedido em nenhum dos países que legalizou esta prática, de não haver clínicos disponíveis para o fazer. O direito à objeção de consciência está plenamente garantido a todos os que os queiram exercer, como também aconteceu precisamente em relação, este debate aconteceu precisamente em relação à interrupção voluntária da gravidez, em relação à qual também está garantida a objeção de consciência, ou não, e portanto, o debate, nesse aspecto, é um dos poucos em que ele é mimetizável. Agora, a última questão da Patrícia. A questão, o que é que pode acontecer para adiar a votação? Uma pessoa ouve o líder do Chega dizer fará tudo para impedir a votação. Enfim, quase que parece que estamos em 6 de janeiro de 2021 ou estamos no golpe posto descoberto na Alemanha para invadir o Bundestag. Eu não vejo nenhuma figura regimental para adiar uma votação. Os prazos foram todos cumpridos, os adiamentos possíveis foram solicitados, todos os potestativos, todos os partidos que quiseram solicitaram mais audições. No grupo de trabalho, todos aqueles que quiseram remeter os seus contributos, remeteram-nos. Houve algumas entidades que não foram ouvidas, como é natural, ou seja, partidos políticos sem representação parlamentar que pediram para ter uma audiência parlamentar, isso não faz sentido no quadro da democracia que temos, em que os partidos que têm presença no Parlamento são os que foram eleitos, mas todos puderam mandar pareceres prescritos e, portanto, todo este processo foi, como digo, desde 2016, em duas levas consecutivas, porque desde que a lei foi só aprovada, portanto, na primeira vez que ela foi votada, ela chumbou, não havia maioria nessa altura, mas das duas que foi aprovada, constituiu-se um grupo de trabalho, e o grupo de trabalho agora, nesta legislatura, voltou a fazer as audições e voltou a fazer todo este trabalho. E, de facto, a maioria não mudou assim tanto, porque, não obstante a diminuição do número de deputados do Bloco de Esquerda, houve um aumento do número de deputados da Iniciativa Liberal, que também é favorável, portanto, a nível, digamos, dos deputados que de base suportam, ou melhor, dos grupos parlamentares que suportam a medida, até há uma relativa equivalência, e também no grupo parlamentar do PSD, o número de deputados é similar àquilo que era na legislatura anterior. Portanto, eu de facto não sei a que é que o líder do Chega alude quando fala numa travagem da votação. Numa democracia, a forma de impedir algo do qual discordamos é através do voto. E, portanto, se o Chega se opõe, se os partidos que são contra se opõem, a forma de o fazer e de o expressar é de votar em sentido contrário na sexta-feira. Não é de arranjar uma forma, essa sim, pouco democrática, de impedir o órgão de soberania com competência legislativa de legislar no fim de um processo que, volto a dizer, é antigo, foi debatido, foi discutido. Eu acho que não haverá um português que acompanhe o ciclo noticioso, e nem é preciso acompanhar com grande intensidade, que não se tenha entrecruzado ou tido a possibilidade de se dedicar ao tema quando ele apareceu.
E vamos aos dois últimos minutos finais. Avançamos para a potencial guerra comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos. Miguel, quais são os riscos neste momento?
Para a Europa, os riscos são enormes. Nós, mas Estados Unidos também, em grande medida, nós formamos a nossa prosperidade económica, estou a falar nós, Europa, União Europeia, em grande medida alicerçados no comércio livre. A globalização trouxe-nos muitos problemas, muitas tensões sociais, mas do ponto de vista da prosperidade económica foi inequivocamente positivo. Portanto, a Europa precisa muito do comércio livre. Sabemos que estamos agora num processo geopolítico muito complicado, que é a tentativa de separar ou de quebrar a relação de dependência que tínhamos, nomeadamente a regimes que não são confiáveis. Energeticamente, a ruptura repentina com a Rússia, mas, do ponto de vista tecnológico e industrial, a nossa dependência relativamente à China, que também se revelou, ou está-se a revelar, um regime que não é exatamente confiável. Os Estados Unidos começaram a fazer isso de uma forma abrupta, mas os Estados Unidos gozam de uma posição geopolítica que nós, europeus, só podemos invejar. É que os americanos, em grande medida, na parte da energia, eles tornaram-se autossuficientes. Nós, europeus, mesmo com o desenvolvimento das renováveis, mesmo com muita transição verde, nós não somos energeticamente independentes, e não vamos ser durante muito tempo. Isto quer dizer o quê? Que na reconfiguração geopolítica das relações de comércio internacional, é previsível que este século XXI seja não o século da globalização à escala do planeta inteiro, mais ou menos irrestrita, mas a reconstituição de grandes blocos comerciais, em que os Estados Unidos, espero eu, juntamente com a União Europeia, tenham uma esfera de influência, quer dizer,
tenha um espaço de transação económica livre com os seus aliados ou com regimes muito mais confiáveis, e a China também constituirá o seu, como já está a constituir. O que eu acho, o que me parece, é que é um suicídio, mais para a Europa do que para os Estados Unidos, começar agora uma guerra comercial de consequências imprevisíveis que adiaria, pelo menos adiaria durante muito tempo, a constituição desse bloco económico. Portanto, os Estados Unidos, a Comunidade Atlântica, os Estados Unidos, o Canadá e a União Europeia têm de ser o motor da reconstituição muito complexa, que vai durar muito tempo, vai ter muitos custos, dos grandes fluxos comerciais, industriais pelo mundo inteiro. A menos que nós, por fraqueza, por impotência, reconheçamos. Não deu. Continuamos dependentes de energia de Estados em que não confiamos e vamos continuar dependentes da tecnologia e da capacidade industrial de outros Estados que não confiamos. Os Estados Unidos estão a tomar uma decisão drástica. Os Estados Unidos estão a tomar decisões com Biden mais drásticas do que Trump tomou contra a China. E a União Europeia sente essa veia protecionista a crescer nos Estados Unidos e julga que pode retaliar. E eu sei que isto também depende da boa vontade dos americanos, não é só da nossa. Mas se os europeus acham que estão em pé de igualdade com os americanos para iniciar uma guerra comercial, eu acho que nós vamos passar mal nos próximos anos.
Pedro, a decisão dos Estados Unidos provoca destruções e desequilíbrios?
O problema ele é paradoxal, porque ambos estão de acordo quanto às medidas, ou seja, há uma confluência de objetivos. Os Green New Deals, as transições verdes, os objetivos prosseguidos por ambos são similares. E é precisamente o facto... Não é nem abstrato, os objetivos são os mesmos. O timing e o calendário disponível para o poderem fazer é que é muito diferente.
Ou seja, os americanos comprem só carros elétricos americanos, claro, não comprem europeus.
Não, é isso. E tem uma folga de transição, porque tem uma dependência completamente, o que tu dizes há pouco, tem uma dependência muito menor, ou seja, os europeus têm, de facto, de reconfigurar muito rapidamente e as alternativas que têm, até porque as próprias matérias-primas que têm ao seu dispor, os americanos têm acesso, eles próprios, a fontes que eles próprios conseguem ter no seu território, ou junto das suas fronteiras, seja ao nível do gás, seja ao nível do petróleo, portanto, têm alternativas que os europeus não conseguem mobilizar da mesma forma. Portanto, desde logo temos este primeiro problema. E depois há aqui um fator interno, nos dois lados do Atlântico, mas se calhar mais visível nos Estados Unidos, a dimensão protecionista, que não foi o trumpismo que introduziu, mas da qual cavalgou para ter sucesso eleitoral, para mobilizar eleitorado do Rust Belt de vários Estados relevantes eleitoralmente, que viram a sua indústria diminuir e, portanto, viram perda de postos de trabalho por ausência de medidas que as protegiam, também despertou o Partido Democrata para a necessidade de responder e não continuar a perder algum desse eleitorado. Portanto, há alguma pressão interna também para que se percepcione pelo menos esta ideia de que há medidas que visam diretamente a proteção da indústria e da atividade económica dos Estados Unidos, e o problema é que o primeiro embate, uma vez que o embate com a China, de alguma maneira, não digo que está adiado, mas está reconfigurado ou aguardamos para uma definição, o primeiro embate foi efetivamente com os europeus. Se é certo que, por um lado, não há... A escala de protecionismo tem limites, a partir de todo o espaço de comércio livre norte-americano que está a bordo, o Canadá e México, a dúvida é o que é que se consegue construir transatlanticamente para que ambos consigam prosseguir os objetivos ao mesmo tempo e, eventualmente, esta é que é talvez a parte mais difícil de vender, consigam pôr estes objetivos que prosseguem em comum agora como prioritários, porque todos sabem que têm de reduzir e têm de mudar de estratégia energética. E, portanto, têm que escolher se isso é que é o prioritário, portanto, terão que cooperar, ou se, no fundo, pensando a longo prazo, o mais relevante são as necessidades internas e, nesse caso, as fricções e o risco da guerra comercial, talvez a guerra ainda seja numa fase, seja pesado, mas
poderá
a tensão comercial aumente muito drasticamente.
Pedro Delgado Alves, Miguel Morgado, boa noite a ambos, obrigada e até obrigado. Para a semana.